UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo o programa Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória. E a epilepsia é a doença cerebral mais comum do mundo, segundo os dados aí da Organização Mundial de Saúde. E hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Doença. E a comunidade é convidada a se vestir de roxo ou lilás para apanhar a campanha. Integrando aí também o Purple Day, né, está o gramado da reitoria da UFMG. E sobre a ação, conversamos agora com, na verdade, com duas professoras, isso, né? A professora aposentada do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, professora Maria Carolina Doreto, e também a professora Juliana Tavares, que é coordenadora do programa de extensão Aguerê, que é o Grupo de Ações Educativas Relacionadas à Epilepsia. Então vamos primeiro aí conversar com a professora Maria Carolina Doreto. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa, professora.
Bom dia, Luísa. Um prazer falar com você.
Professora Maria Carolina, aqui é o Elias Santos, bom dia, muito obrigado pela presença. E professora, eu gostaria de começar, né, com uma definição básica para que a gente possa entender o que, que é epilepsia, hein, professora?
Epilepsia é um distúrbio do cérebro quando várias células do cérebro começam a disparar juntas, gerando uma grande quantidade de corrente elétrica, que é a crise epilética. Então, epilepsia é um distúrbio orgânico do cérebro e não tem nada a ver com causas sobrenaturais.
Sim. Ainda existe esse mito? Ainda se acredita muito nisso, professora?
Muito. Devido assim, a milênios, né, de crença a esse respeito,
sim,
ainda é muito difícil modificar os conceitos que a sociedade tem a respeito da epilepsia.
E daí muito preconceito.
E justamente, né? Uhum. Junto com isso vem o preconceito, vem os mitos, os conceitos totalmente equivocados a respeito de epilepsia, que atrapalham a vida das pessoas, que fazem elas se alijarem, às vezes, da sociedade, se isolarem, devido a essas crenças equivocadas. Nosso trabalho é justamente combater os mitos, combater os conceitos equivocados, no lugar colocar as informações corretas, os resultados que a ciência obtém, e com isso modificar esses conceitos e ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor.
E tem tratamento, professora? Como é que é o tratamento aí da doença?
O tratamento?
Isso.
Em 70% dos casos, o tratamento é farmacológico, E o resultado é exitoso, né? Em 70% dos casos, as pessoas podem controlar perfeitamente e levar a vida normal. Nos outros 30% restantes, são as epilepsias de difícil controle, que não respondem bem ou não respondem nada ao tratamento farmacológico, e aí, então, a necessidade de buscar tratamentos mais especializados.
Ok. Professora, vamos a algumas questões aqui. Eu convivi com muitas pessoas na minha vida com epilepsia, né? Professor com epilepsia, colegas de trabalho e tal. E muitos deles, principalmente os colegas de trabalho, escondiam que tinham a doença e nós ficamos sabendo depois, quando aconteceu alguma crise. E muito se falava que aquela crise teria acontecido porque tal pessoa deixou de tomar o remédio ou misturou o remédio com o álcool. Isso é mito ou é verdade, hein, professora?
Olha, na verdade, acho que você me fez duas perguntas.
Isso,
né?
Isso.
Uhum. A pessoa oculta que tem, sempre que ela pode, ela oculta.
Tá.
Na maioria das vezes. Tem pessoas que não. Tem pessoas que assumem, quando elas conseguem trabalho, porque a maioria não consegue trabalho, quando elas conseguem trabalho, elas avisam, falam, olha, eu tenho epilepsia, eu tenho crise, quando eu tiver crise, você tem que fazer assim, assim, assim comigo, a crise vai passar, eu vou voltar ao normal e pronto. Mas a maioria, devido ao estigma, ao preconceito,
isso mesmo,
elas ocultam até o momento que ocorra, se ela ter a crise no trabalho, na escola, né?
Uhum.
E aí ela se constrange e fica muito envergonhada. O que não deveria acontecer, né? Porque Uma pessoa que tem diabetes não tem vergonha de ter diabetes. Uma pessoa que tem hipertensão não tem vergonha de ter hipertensão. E a epilepsia é como uma doença dessas, né? Uma doença crônica, uhum, que tem tratamento e que a pessoa pode viver perfeitamente bem com ela.
O fato de tomar o fármaco e beber álcool, isso realmente atrapalha, professora?
Você me fez uma outra pergunta antes.
Sim.
Que a pessoa pode ter crise porque deixou de tomar o remédio.
Isso,
né?
Isso mesmo, isso, professor.
Quem faz tratamento de epilepsia não pode interromper o tratamento, a não ser que seja uma interrupção indicada pelo médico. Porque a pessoa, depois de anos de tratamento, ela pode estar bem e o médico pode ir retirando a medicação. Mas isso tem um protocolo para ser seguido, a retirada tem que ser paulatina, tem que ser devagar, não pode ser tirada de uma vez. As pessoas que param de fazer o tratamento, de tomar um remédio por sua própria conta, em geral elas vão ter crise em seguida. Então quem faz tratamento de epilepsia não pode pular nenhum horário de medicação. O ideal é que faça corretamente de acordo com a prescrição do médico.
E a questão do álcool, professora?
Olha, os medicamentos utilizados para o tratamento da epilepsia, eles são medicamentos que atuam no sistema nervoso central. O álcool também é uma droga que atua no sistema nervoso central e que tem uma interação entre o álcool e os medicamentos. Então, quem faz tratamento de epilepsia não deve utilizar bebida alcoólica.
Sim. E aí, o que no caso desses dois colegas meus, professor, o que aconteceu era o seguinte, quando eles tinham uma festa, ia acontecer alguma coisa que eles iam beber, eles paravam de tomar o remédio. Aí aparecia uma crise, né?
Pois é. Aí a pessoa, ela colocou dois fatores precipitantes das crises. O primeiro fator precipitante da crise foi a falta do medicamento e o outro fator precipitante de crise foi o álcool, entendeu?
Uhum.
Então, isso não deve ser feito.
Tá bom.
Professor, e pegando um exemplo, né, do Elias aí que presenciou já, teve
Sim.
crise, né, de colegas, como é que a gente tem que agir, né, diante de uma crise aí?
Ó, Luísa, isso é outra coisa muito importante de ser esclarecido. Porque o atendimento de uma pessoa que está em crise também é cheio de equívocos e de condutas erradas. Então, por exemplo, todo mundo que eu conheço se preocupa em desenrolar a língua, porque senão a pessoa vai morrer afogada. Isso é totalmente errado, não tem que ser feita nenhuma tentativa de desenrolar a língua. A pessoa está sem oxigênio, fica bem arroxeada, porque ela está sem respirar, não é por causa da língua. Durante a crise, a respiração pode ser uma interrupção temporária, entendeu?
Sim.
Por isso que ela fica azulada, arroxeada. Então, não se deve
desenrolar
a língua em nenhuma hipótese. Machuca quem está atendendo e machuca a pessoa que está apresentando crise. Então, o que deve ser feito? A pessoa deve ser colocada, de preferência, no chão, para ela não ter risco de cair de uma cama, de um sofá, nada. No chão, colocar, sempre que possível, a cabeça de lado, para que o excesso de saliva que acontece durante a crise escorra pelo canto da boca e evite a aspiração para o pulmão. Não deve conter os movimentos que a pessoa apresentar, tentar segurar para ela não se bater, não se deve fazer isso. Retirar do entorno qualquer objeto que possa oferecer perigo e aguardar a crise passar. A pessoa volta, readquire a consciência e volta ao normal.
Tá bom. Professora, nessa volta, a pessoa vai se lembrar que teve uma crise? Como é que é isso, professor?
Olha, tem muitos tipos de epilepsia.
Tá.
Tem epilepsias que cursam com a perda da consciência. No caso, essa crise mais comum que todo mundo está acostumado a ver, que chama tônico-clônica generalizada. Então, nesse caso de crise generalizada, que é uma crise que acomete os dois hemisférios cerebrais desde o início, a pessoa tem perda de consciência e ela não se lembra. Tem outros tipos de crises generalizadas, diferentes dessa que eu apontei, que também tem perda de consciência. Então ela não se lembra. Agora, tem algumas epilepsias que são chamadas de parciais, onde só uma parte do cérebro é acometida. Então, nesses casos de crises parciais simples, a pessoa não perde a consciência e ela sabe que está tendo a crise. Ela aponta para você, ela diz, olha, o meu braço está se debatendo e eu não tenho controle sobre isso porque eu estou tendo crise epilética.
Sim.
Ela sabe.
Tá bom.
Porque, no caso, a área do cérebro acometida é a área que controla o movimento do braço. Entendeu?
Ok. Muito interessante. Tá. Professor, agora são 10 horas e 55 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos falando sobre epilepsia no Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Professora, mais algum outro detalhe que a senhora gostaria de mencionar para que a gente possa passar para a Juliana Tavares para falar do evento, professora?
Olha, eu acho que duas coisas. A primeira é estimular todas as pessoas que têm epilepsia a buscar tratamento, porque o prognóstico é favorável em 80% dos casos. O que quer dizer isso? Que a pessoa pode, depois de alguns anos de tratamento, ficar livre das crises e livre do remédio.
Tá.
Então, é essencial. E aquelas pessoas que não querem se tratar, elas têm um risco aumentado de morte. Então, quem tem epilepsia tem que buscar tratamento. Bom, e onde é que busca tratamento e como é que faz? Então, nós temos uma associação de pacientes, Associação de Pessoas com Epilepsia, que chama Associação Mineira de Epilepsia, a MAI. Nós reunimos uma vez ao mês para criar essa interlocução entre as pessoas, entre elas, porque essa troca de experiências é muito enriquecedora para todos eles, né?
Sim.
E também para a gente orientar como que faz para buscar tratamento, onde que tem que se dirigir. No caso que está tomando remédio, não está controlando as crises, a gente vai esclarecendo, porque uma grande angústia da pessoa que tem epilepsia é desconhecer o que está acontecendo com ela.
Tá.
Então, essa informação do que está acontecendo é muito importante. Então, okay. Na associação, nós proporcionamos praticamente a retirada de todas as dúvidas que a pessoa venha a ter sobre a doença.
Tá bom.
Essas reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre na última terça-feira de cada mês, no Sindicato dos Professores de Minas Gerais, na Rua Tupinambás, número 179, no 14º andar.
Ok, professora. Tá bom.
Aberto a todas as pessoas que têm epilepsia, familiares, amigos, todos são bem-vindos ao nosso grupo.
Tá bom. E não usar o nome epilético, não é, professora?
Não, isso aí traz consigo uma carga
isso.
Pesada, né?
Tá.
Então, nós temos recomendado, nós até fizemos pesquisa, o grupo lá da epilepsia da Unicamp fez uma pesquisa entre os pacientes e resultou que ser chamado de epilético é como você chamar um portador de HIV de aidético. Então, tem uma carga, assim...
Pejorativa.
Pejorativa. O correto que recomendamos é falar que a pessoa tem epilepsia, porque antes de ter epilepsia, ela é uma pessoa.
Tá bom. Sim. Ok. Obrigado, viu, professora?
Nós que agradecemos aí a você, a Luísa.
Tá
e
bom.
Quero te dizer, Elias, que a imprensa é o nosso principal parceiro. Então, a gente gostaria de, em outros momentos, né, que não seja o Dia Mundial, também estar com vocês para outras entrevistas, para a divulgação desses conhecimentos.
Puxa vida. Claro. Com certeza, professora. Certo. Vamos pensar um programa. Vamos pensar um programa juntos, hein, professora?
Isso.
Tá?
Só vocês combinarem aí, a gente
tá bom.
Organiza. Muito tá, obrigado e um abraço aí para você.
Um abraço.
Um abraço, professora.
Bom dia,
Luísa. Obrigada.
Ok. Bom, agora nós vamos falar rapidamente, né, por causa do tempo, né, Luiz? Isso, a professora Juliana Tavares, professora?
Bom dia,
professora. Vamos lá, professora. A professora Maria Carolina, né, nos falou a respeito de toda a questão da epilepsia, foi muito interessante. E agora a gente gostaria de falar com a senhora rapidamente, né, por causa do tempo curto, sobre o evento em si, o Purple Day. Vamos lá, explica pra gente que evento é esse, hein, professora?
Tá, esse evento, né, não foi criado
por nós aqui no Brasil. Ele foi criado em 2008 com uma criança da Nova Escócia, no Canadá. Ela tinha 9 anos na época, e com o apoio da Associação de Epilepsia da Nova Escócia, no Canadá, ela resolveu criar o Purple Day. Por que Purple Day? Porque o dia lilás, o dia roxo, né? Ela escolheu a cor roxa para representar a epilepsia como a cor da flor da lavanda. Porque a lavanda, ela, a cor da lavanda, ela está associada com a solidão, e esse é o sentimento que as pessoas com epilepsia têm, de isolamento. Elas se isolam da sociedade, elas não gostam de falar que elas têm epilepsia, por causa do preconceito, por causa do estigma, das dificuldades que elas encontram, né? Para encontrar trabalho, às vezes até no meio escolar. Então, elas preferem se esconder. E esse evento, ele é realizado no mundo inteiro, no dia 26 de março. Aqui no Brasil, ele começou as iniciativas em 2011. Né, e várias atividades são feitas. E aqui na UFMG, a nossa proposta é divulgar o que é epilepsia, combater os mitos, os preconceitos, e passar para a comunidade, seja a comunidade interna da UFMG ou para a comunidade externa que está aqui dentro do campo, as informações corretas sobre a doença, para juntos nós ajudarmos a tirar a epilepsia das sombras, desse preconceito, desse isolamento dos pacientes.
E professora, fala um pouquinho mais para a gente aí, como que será essa ação de conscientização aqui na UFMG? O gramado da reitoria foi pintado de roxo, não é isso?
Isso, nós montamos aqui uma tenda, né, está toda decorada com balões roxos, e nós vamos, a partir da 1h da tarde, foi feita a divulgação através de faixas, através de convites que foram distribuídos aqui no campo, e para todas as pessoas, né, que quiserem participar do evento, nós vamos estar nessa tenda, dando informações a respeito da epilepsia, distribuindo os nossos panfletos. E, se possível, nós vamos fazer uma foto de todas aquelas pessoas que vierem, né, com os balões roxos que nós temos aqui. E depois disso nós vamos mandar para o site que existe, que é o Viva Epilepsia. Isso vai ser divulgado, inclusive, mundialmente.
Valeu, professora. Podemos ir de roxo, né? É legal ir de roxo, não é?
Com certeza.
Eu já estou de roxo.
Qualquer peça do vestuário, um acessório roxo, vai dar um brilho à nossa festa aqui.
Coincidência ou não, eu estou de roxo hoje, viu, professor?
Tá, muito obrigado.
Tá joia. Professora, muito obrigado pela participação, viu, professora?
Obrigada a vocês pelo apoio e pelo suporte.
Tá bom. Um grande abraço, boa sorte, viu, professora?
Obrigada.
Obrigada, professora. Um bom dia. Opa. Aí a gente conversou, nós conversamos com a coordenadora do evento, que é coordenadora do programa de extensão Aguerê, que é o grupo de ações educativas relacionadas à epilepsia, professora Juliana Tavares, e também conversamos com a professora aposentada do Instituto de Ciências Biológicas, Maria Carolina Doreto. A gente falou aí sobre o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Então aí, mais uma vez, na UFMG, a comunidade é convidada a se vestir de roxo ou lilás para integrar a campanha, e que está marcado para hoje, 1h da tarde, lá em frente ao gramado da reitoria. E é nesse isso. Fim de semana aí, as ações não acabam por aí, né? Uhum. No fim de semana, de 29 e 30 de março, é realizado o 7º curso Tópicos em Epilepsia, promovido pela Liga Acadêmica em Epilepsia da UFMG. Então, aí, para saber mais sobre as inscrições e a programação do evento, acesse a página do grupo no Facebook, que é o facebook.com/liga.epilepsia. Liga.epilepsia.
Fechado.
E aí, 1h da tarde aqui no Gramado da Reitoria.
Tá bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.